NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Bem, meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados, e o que a gente tem pela frente na agenda ao longo dos próximos dias. Então, essa foi uma semana que, a nível de Brasil, tivemos alguns dados relevantes, né, alguns dados importantes, aí, em particular a questão da inflação, que saiu hoje, e também a ata do Copom, quer dizer, foram os principais destaques. Enquanto que, a nível de mundo, embora a agenda não estivesse tão cheia, teve algumas questões importantes, inclusive um discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Então, vou começar falando um pouquinho de Brasil e depois a gente vai abrindo a pauta. No Brasil, em termos de dados, o que tivemos? Saíram dados fiscais ao longo da semana, quer dizer, o Brasil fechou setembro com um déficit relativamente baixo, aumentou um pouquinho a nossa dívida PIB, mas nada de muito diferente. Então, 74,4% de dívida PIB, não tivemos nenhuma mudança tão significativa. O ruído segue muito mais pelo aspecto político, né, com a possibilidade de uma mudança na meta fiscal para o ano que vem. Existe a discussão que o Haddad levantou de zerar o déficit no ano que vem. Depois se falou muito em déficit de 0,5%, que não é muito grande. O que ficou esse receio sobre uma mudança desfavorável na meta. Mas em termos de números, nada muito surpreendente. Seguindo um pouco na pauta, nossos dados de inflação que saíram hoje foram positivos. Tivemos uma inflação de 0,24% em outubro. Isso trouxe o acumulado para baixo de 5%, 4,82%. E agora a tendência é que ele vá convergindo gradativamente para mais baixo ainda. Quer dizer, 4,65%, 4,6%. Não deve ficar muito diferente disso até o final do ano. Então, temos uma inflação com uma pegada um pouco mais suave, e ao mesmo tempo os ruídos seguem em outras paradas, né? Quer dizer, temos a questão fiscal como um ponto de atenção e um pouquinho de atividade. E aí eu destaco a ata do Copom, a ata da reunião do Banco Central, da última reunião que houve a decisão de um corte de 0,5% na taxa de juros. Primeiro aspecto, esse corte fez sentido dentro do ambiente. Como eu falei, a inflação vem cedendo, está em 4,82%, e temos alguns indicadores de atividade que mostram um certo recuo. Então, quando a gente pega dados para esse trimestre, olhando o IBCBR, olhando a atividade no varejo, o setor de serviços, que era um dos mais resistentes, eles já mostraram uma certa suavização. Então, tanto a inflação cedendo quanto a atividade um pouco esfriando um pouco, inclusive o crédito, que já vem num ano bem complexo, a gente tem fundamentos para que o Banco Central possa fazer os cortes de juros. Eles deixam em aberto essa questão dos cortes prosseguirem. A gente deve ter mais um corte de 0,5% esse ano e fechar o ano em 11,75% e entrar 2024 possivelmente com novos cortes aí nessa magnitude. Dois pontos levantados de atenção. Primeiro aspecto, a questão da convergência inflacionária. Muito do que saiu da inflação nesses últimos 12 meses são questões mais voláteis. Você pega commodities, por exemplo, suavizou os preços depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, e a gente acabou tendo, então, elas colaborando para que a inflação reduzisse, particularmente o setor de alimentos. Só que são setores voláteis, quer dizer, se você volta a ter um choque externo um pouco mais considerável, são preços que podem voltar a atrapalhar ao invés de ajudar a tirar a inflação. Então é um ponto de atenção, embora não seja um ponto particularmente controlável pelo Banco Central. Segundo ponto levantado como atenção, parte fiscal. O fiscal na ata é colocado nessa preocupação com mudança de meta fiscal ou possibilidade de que a meta fiscal não seja cumprida, e aí a gente gera dois efeitos aí sobre a parte inflacionária que atrapalham na questão dos juros. Primeiro, um efeito de expectativas, né? Quer dizer, você vê o governo acelerando gastos, a expectativa inflacionária dos agentes também acaba aumentando ao longo do tempo, e isso gera uma rigidez na parte inflacionária. E segundo, o aspecto de pressão sobre demanda. Então, essa parte da demanda também pode gerar um efeito de inflação, principalmente no setor de serviços, que atrapalharia o trabalho do Banco Central em termos de política de juros. Então, no ambiente interno, mais ou menos, esses seriam os dois problemas. Principal dificuldade hoje, em termos de ter uma ideia do nosso ciclo de juros para o ano que vem, acaba vindo do ambiente externo, quer dizer, acaba vindo principalmente dos Estados Unidos. Então, essa semana tivemos poucos dados, poucos indicadores nos Estados Unidos, né? Quer dizer, tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio em linha com o que temos visto nas últimas semanas, mas a grande questão é o quanto a inflação americana ainda é resistente. Essa é a grande dúvida. Então, durante essa semana, o Jerome Powell, que é presidente do Banco Central americano, ele argumentou e falou que ele não tem confiança, plena confiança, de que o que foi feito até aqui seja o suficiente para trazer a inflação americana para 2%. Ou seja, ele deixou em aberto que pode ser que suba um pouco mais. Se vê que não está tendo convergência, pode subir mais juros lá nos Estados Unidos. E isso prejudica um pouco os trabalhos, né? Quer dizer, a gente viu essa expectativa americana melhorando ao longo do final de outubro para começo de novembro, isso porque a curva de juros americana tinha aberto muito, quer dizer, a expectativa de 5% de juros nos Estados Unidos pelos próximos 30 anos, né? Que isso é um pouco irreal, mas amenizou ao longo do final do mês. Mesmo assim, o Powell trouxe uma visão um pouco mais sóbria, quer dizer, uma visão menos positiva do que foi no comunicado pós-reunião que foi mantidos os juros no Fed. Quando ele argumenta nesse aspecto, a queda da inflação americana de 9, vamos lá, dos núcleos de ou da inflação cheia de 9 para 4, tem muito a ver com, de novo, com a parte mais volátil dos preços. Quer dizer, tem muito preço de commodities cedendo, ali tem muita questão de alimento e energia. Então, a parte mais resistente, que é serviços, que é a parte de atividade, segue pressionada. E nesse ponto, o mercado de trabalho americano com desemprego abaixo de 4% é um fator que indica, sim, um aperto bastante considerável. Então, nas falas do Powell, talvez tenha que manter a pressão um pouco maior na política monetária até começar a ver a economia americana realmente desacelerar. Você vê o desemprego aumentar um pouquinho, você vê, quer dizer, um pouco mais de dificuldade em nível de atividade. É um pouco contrassenso, mas nesse momento o Fed se posiciona como uma instituição que não quer inflação. Ela está disposta a aceitar um pouco mais de fraqueza na atividade econômica, mas se isso vier como, enfim, aceita a fraqueza se tiver como contraparte que a inflação também reduza. Então, esse vai ser o ponto de atenção, e a partir daqui vai ser um dos grandes balizadores do nosso ciclo de política monetária. Porque juros americanos muito altos significam que a gente perde margem para cortar juros, pela questão das diferenças de juros impactarem, seja no fluxo de liquidez, seja na taxa de câmbio, em outros fatores. Então, é um dos assuntos que vão entrar na pauta daqui para frente. Falando um pouco sobre a atividade econômica, saindo um pouco do ambiente americano, nós tivemos alguns PMIs e atividade no varejo na zona do euro. A zona do euro mostrando uma fraqueza relativa é maior, então a gente já deve ter a zona do euro estacionando na questão dos juros, a inflação também já vem cedendo, e isso também se replica para Reino Unido, onde o crescimento do PIB no trimestre foi zero, quer dizer, não cresceu, pelo menos não caiu, né? Eles já estão felizes com isso, e na base anual tem um crescimento 0,6, um crescimento bastante modesto, né? Levando em conta que Estados Unidos, por exemplo, na base anual é 4,9%. Ainda falando um pouco dos nossos grandes players globais, a China também trouxe dados de inflação e mais um mês de deflação na China. A China andando na contramão do restante do mundo, tentando aquecer a economia. Então, na China, a inflação no mês veio negativa em 0,1%. No ano, já na base anual, tem deflação na China. Então, isso tá fazendo com que haja estímulos e a economia chinesa segue dando alguns sinais de fraqueza. Quer dizer, essa deflação significa que a demanda está fraca. Então, quando a gente vai começar a ver as coisas reverterem mais, os preços devem voltar a subir. Na parte de atividade, os dados de exportação vieram nas exportações vieram um pouco piores do que o esperado. No entanto, teve um dado positivo que as importações vieram melhores que o esperado, quer dizer, as importações chinesas cresceram comparado com o mesmo período do ano passado em 3%. Então, assim, de uma maneira até um pouco errática, um pouco lenta, no mês a mês a gente tem visto alguns dados um pouquinho melhores da economia chinesa, né? Ainda está longe de ser aquilo que se esperava no começo do ano, com uma economia mais uma pegada mais forte, mas tem se visto alguma melhoria. Trazendo um pouco para os nossos vizinhos aqui na América Latina, para os países mais próximos da gente, tivemos também dados de inflação em três países que mostram padrões até um tanto parecidos com o Brasil em alguns casos. Quer dizer, o Chile, a inflação cedeu para 5% na base anual, e a do Brasil está em 4,82%, praticamente estamos na mesma, né? Num passo muito parecido. O México está um pouquinho melhor que o Brasil em termos de inflação, 4,26% na base anual. O México, até por isso, tem mostrado um crescimento bom, a inflação cedeu bem, tem sido um dos queridinhos aí em termos de investimento entre os países emergentes e tem aproveitado bem esse embalo americano para seguir junto. Colômbia, em contrapartida, ainda está no meio do processo de controle inflacionário, segue com inflação a 10,48% no acumulado de 12 meses. Então a gente vê discrepâncias aí entre os países latino-americanos. Se a gente pegar Chile, Brasil e México já com uma inflação um pouco mais sob controle, Colômbia ainda com taxas um pouco maiores. E olhando a nível de mundo, a gente vê Estados Unidos e zona do euro e Reino Unido com... Na verdade, zona do euro e Reino Unido com a inflação cedendo e os juros parando, Estados Unidos ainda com a inflação cedendo, mas menos do que se gostaria. E China com deflação. Então, depois de ter aquele ciclo em 2021 em que ficou igual para todo mundo sofreu com a inflação batendo, no momento a gente tem tido divergências, né? Quer dizer, alguns países tendo taxas um pouco, inflações mais suaves e podendo mexer um pouquinho melhor na questão monetária e outros ainda com uma pegada mais resistente. Então, da semana, principais destaques seriam esse. Para a semana que vem, nós voltamos a ter dados de atividade no Brasil. O Brasil vai publicar o IBCBR, que é a estimativa mensal de crescimento do PIB brasileiro, feita pelo Banco Central com base em outros dados disponíveis, inclusive produção industrial, varejo, enfim. Esse dado veio negativo em agosto e o que vai sair na semana que vem é o de setembro. Não se tem uma expectativa muito forte sobre o crescimento nesse trimestre. Nos Estados Unidos, alguns dados de atividade, a questão também de atividade no varejo, e também dados de inflação. Então sai a inflação de outubro nos Estados Unidos na semana que vem, e isso também vai impactar o mercado. Se ela vier acima do esperado, a gente tem uma tendência do mercado reverter um pouco os ganhos dessa última semana. Na zona do euro também tem dados inflacionários, assim como no Reino Unido, então saem as inflações de outubro de maneira consolidada. E na China tem dados de atividade com produção industrial e vendas no varejo. Além disso, entre os nossos vizinhos aqui, os países da América Latina, a gente vai ter publicação de dados do PIB para o Chile e para a Colômbia, e a Argentina divulga seus dados de inflação também no último mês, com a expectativa não muito boa, né? Quer dizer, a expectativa é que a inflação lá siga acima dos 9, 9,5% ao mês, né? Quer dizer, é uma situação um pouco mais delicada. Então, em resumo, seria isso. Eu agradeço a todos que acompanharam a nossa conversa todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40, trazendo aí um resumo, uma atualização breve do mercado. E então, convido todo mundo para a semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NippurFinance, ou pelo nosso site, www.nippur.com.br.